Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Débora Salve e esse é o podcast A Trivialista. Dizem que quando os irmãos Lumière, em 1895, exibiram em Paris seu filme Chegada de um Trem à Estação de La Ciotat, algumas pessoas da plateia começaram a fugir, achando que um trem de verdade as atropelaria. Mais de um século se passou e hoje o cinema faz parte da nossa vida cotidiana. Assistimos filmes para o nosso entretenimento, mas também para o nosso aprendizado. Os filmes com caráter histórico volta e meia fazem grande sucesso e suscitam fortes debates na sociedade. Assim, para esse episódio que chamei de História e Horror, temos aqui a Carolina Sures e o Diego Ravazzolo, que falarão sobre suas pesquisas que envolvem os filmes O Exorcista, de 1973, e A Bruxa, de 2016. Se apresentem aí.
Então, Débora, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando no teu podcast. Meu nome é Carolina, como tu acabou de mencionar. E eu sou mestranda pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em História. Eu trabalho especificamente com uma teoria chamada memória cultural. E eu procuro trabalhar essa teoria aplicando ela dentro da narrativa cinematográfica. E a minha fonte é O Exorcista, porque a memória cultural que eu tento analisar e que eu estou pesquisando atualmente é essa demonização que o cristianismo acaba aplicando durante a sua história, em entidades, em religiosidades e crenças, principalmente do Oriente, né? Que depois, mais pra frente, a gente vai falar sobre isso.
Bom, eu queria agradecer também a Débora pelo convite. A minha escolha de trabalhar a bruxa foi porque eu sabia previamente, né, que o diretor do filme, o Robert Eggers, tinha feito uma pesquisa de cerca de 5 anos sobre o período, sobre a crença e bruxaria. E eu achei que seria interessante, né, me inteirar mais do contexto do período e ver que tipo de relações eu poderia fazer com a história mesmo, do contexto que o filme está retratando.
Eu que agradeço vocês por terem vindo aqui. Eu quero avisar quem está escutando que se vocês não assistiram o A Bruxa e o Exorcista, vai ter spoilers, então não venham choramingar depois. E eu tô muito feliz com esse episódio, porque além de ser uma temática muito interessante, também é um desafio pra mim, que pela primeira vez assisti filmes de terror. Tudo pela arte, né? Tudo por vocês, meninas. Então, eu acho que vai ser muito legal. E se vocês não escutaram o segundo episódio, que é sobre bruxos no Império Romano e escritoras, escutem, pois tem muita coisa legal que linka com essa temática. Eu acho que pra começar, vocês poderiam falar um pouco sobre o cinema em si, né? Essa história do cinema, um pouco rapidinho, assim. Sobre a disseminação e a popularização no século XX.
Então, eu acho que uma coisa importante se destacar, assim, sobre os princípios, os primórdios do cinema, né? Seria, acho que, esse grande impacto cultural, né? Diferente até então de todas as artes e representações que a gente tinha até o momento. Né? Como tu mesmo tinha dito nesse filme, né? Na chegada do trem, as pessoas saíram correndo, achando que o trem ia, enfim, chegar até elas, né? Eu acho que isso mostra, assim, esse tamanho, impacto, esse furor que causou nas pessoas, né? E eu acho que já é muito antigo, digamos assim, né? Já data muito do princípio da história do cinema a temática do horror, né? Obviamente, eu acho que é um horror diferente do horror que a gente vai começar a tratar, né? Um século depois, digamos Sim. assim. Mas digamos que é uma temática que está presente lá, né? E também vai estar presente em outras formas de arte, não só do cinema, né? Sim. A literatura já esteve presente há muito tempo, então vou botar entre aspas, talvez fosse natural que a gente tenha uma continuidade dessa temática dentro do cinema, né?
Em relação, assim, a essa, como tu mesmo acho que tinha mencionado esse marco cultural do século XX. Acho que a ideia também, acho, da mudança de perspectiva em relação à imagem, né? Que tanto que é o que eu imagino que deve ter causado essa primeira impressão ali na exibição dos Lumière em
1895,
né? Então, é muito isso. Só que, assim, como a gente vai focar agora não só dessa história no cinema, mas também puxando um pouco pro gênero de horror, que é o que a gente tá trabalhando. A gente fez até, tava dando, olhando uns vídeos ontem, assim, e pra ter uma dimensão de que, por exemplo, em 1913 já tem o primeiro filme considerado do gênero de horror. Então, assim, enquanto já no próprio início dessa nova forma de expressão artística, né, nessa nova forma, e nessa nova indústria, na verdade, né, que as pessoas acabam levando o cinema desde o início como uma nova expressão artística, mas ele acaba se consolidando como uma indústria,
Sim.
né? E então, desde do início dele, assim, muitos autores que trabalham com história e cinema já têm essa ideia de que desde o início já há marcas de historicidade nele, já há uma forma de representar a história. E sobre o gênero de horror, a gente queria também fazer uma recapitulação histórica em relação a isso, antes da gente entrar nos filmes. E aí eu vou falar um pouco aqui do auge desse boom do gênero de horror no início, assim, nessa primeira fase ou segunda fase do cinema, dependendo do teórico. Que é ali os filmes considerados os filmes de monstro da Universal Pictures, assim, que são mais ou menos entre a década de 20, a década de 30. Eles têm o auge ali na década, final dos 20, final, início dos 30, e eles acabam entrando em decadência, eu acho que no final da década de 40, se eu não me engano. Que é justamente pensar também o uso de como se torna extremamente popular esse gênero, dentro da narrativa e como ele acaba também. Quebrando um pouco a forma como os filmes eram feitos também, justamente porque a ideia de tu criar o susto, de tu dar, de tu mexer com aquela pessoa que tá assistindo aquilo, meio que te força a ter que mudar a forma como tu filma, que
Sim.
até então era basicamente estática, assim, tu botava a câmera e tudo acontecia no mesmo cenário.
É, o que eu acho, assim, que tentando conectar um pouco, assim, com a temática de história, né, já desde então, que muitos teóricos do cinema e historiadores que trabalham com história e cinema também vão dizer muito é que esses filmes, né, eles sempre vão estar dialogando com o contexto em que eles estão sendo produzidos, né? Então, é natural que, enfim, a gente possa falar que desde os anos 20, digamos assim, nessa fase ainda inicial do cinema, esses filmes já estejam trabalhando com gênero de horror, mas obviamente a forma como eles vão tá trabalhando com essa temática vai ser coerente com o período, né, em que eles estão sendo produzidos. E aí, tentando fazer um primeiro link, né, com as nossas pesquisas, né, da mesma forma que o Exorcista vai estar dialogando com o contexto, né, direta ou indiretamente, que ele foi produzido. E assim como, né, o filme que eu analisei, A Bruxa, também vai estar dialogando com esse contexto, né? Acho que depois a gente vai poder aprofundar melhor isso, enfim, quando a gente for falar especificamente dos filmes. Mas eu acho que é uma coisa interessante da gente trazer aqui, porque eu acho que é um critério muito importante quando se trabalha, com história e cinema, né? A gente sempre levar em consideração primeiro o contexto que o filme foi produzido, para depois a gente pensar o contexto em que ele está representando, no caso de um filme, né, que tenha como intenção representar o
Um
passado, por
outro
exemplo.
período, é.
Era basicamente isso,
Sim.
assim.
É, eu gosto muito no teu TCC de eu, quando tu fala no teu projeto de mestrado, acho que tu também retoma isso, da memória, né? Que o cinema, às vezes, ele traz coisas do passado que estão no contexto atual sendo discutidas muito, né? E ele traz uma nova narrativa, ele estimula pessoas a repensarem isso e também a debaterem sobre essa questão. Então, eu queria que vocês. Falasse um pouquinho do cinema como transmissão e recriação de memórias, assim, da importância dele para a sociedade, assim, enfim, a influência que ele causa nas pessoas.
Eu acho, assim, da perspectiva de estudar o cinema junto com a história, eu acho que essa ideia do cinema como transmissor e como recriador ou criador de memória é uma das vertentes que a gente pode pegar para analisar um filme, por exemplo. Né? Então, assim, e mesmo assim, o próprio estudo sobre memória é um negócio que é extremamente vasto. Então, tu tem estudos que trabalham memória e trabalham história em filmes produzidos ali na década de 60, 70, em relação à ditadura civil-militar. Até aquele documentário que eu acho que Netflix, não sei se tá no Netflix, mas não sei se é do Netflix, que é. Ah, esqueci o nome agora do documentário. Enfim, que é só cenas de porno chanchadas dos anos 70 para tentar recriar o que que era aquele ambiente, aquele contexto social da época dos anos 70 no Brasil. Isso é uma forma de encarar memória, cinema e história. Tem outra forma também, que daí seria a forma como eu tô encarando agora, que é pensar o cinema como um agente também transmissor dessa memória, mas não de uma memória testemunhal, não de uma memória de um período, mas de como ele é um meio, é um mecanismo da qual a memória ela se apropria para passar uma ideia. E daí, no caso, então, acho que também essa importância de também ver que não são coisas que estão distintas e que não são separadas. Por exemplo, um filme é um filme e ele só tem. Ele só adquire significado histórico no momento que alguém vai lá e analisa e pensa, ah, nesse filme. Não, ele em si, independente dele retratar um período histórico ou não, independente dele ser de um gênero de horror ou um drama, dele ser fantástico ou realista, ele de qualquer forma ele retrata aquela sociedade em específico, daquele momento. Que acho que é isso que o Diego tava falando antes, assim. Então, do meu ponto de vista, assim, eu encaro ele como esse transmissor de memórias, como esse mecanismo que a memória, no caso, a memória cultural, que é o que eu trabalho especificamente, se utiliza para passar essa ideia, assim.
É, eu acho que uma relação assim que é bem possível da gente fazer também, né? E até para a gente tentar pensar agora um pouco, a gente, né, tratou ali do princípio do cinema, né? Daí o filme da Carol vai estar ali situado nos anos 70, que é um momento que vai acontecer uma série de questões culturais, né, que vão trazer mudanças para a produção cinematográfica. E o meu já, enfim, o filme atual de poucos anos atrás, né? Cerca de 3 anos atrás. Eu acho que uma coisa assim dessa transmissão de memória que eu acho que dá para a gente pensar também é que o próprio gênero de horror, eu acho que ele tá muito ligado, né, com a perspectiva histórica do horror em si, porque o horror é de certa forma atemporal, né? Claro que a gente não pode saber exatamente como se manifestava o medo, o horror e as tensões das pessoas
É, o
em
medo é uma
períodos.
constante eterna, assim, né?
Exato,
Vamos
né?
dizer.
Tanto biológica quanto social, digamos assim. Então, eu acho que é natural que esse elemento vá permeando essas questões, né? Mas, enfim, um exemplo que eu acho que dava pra gente pensar é que tem um filme do Georges Méliès, que é muito antigo, né? Acho que 1910, 13, algo
Acho
assim.
que antes até.
É, talvez. É que esse não é tão antigo assim, eu acho. E tá disponível no YouTube também, depois a gente pode ver. Que é sobre um demônio num castelo, né?
Ah, tô ligado.
Digamos assim. Então, quer dizer, um filme super antigo que já tá trazendo essa ideia, claro, de uma forma completamente diferente, né? Mas digamos que talvez essa ideia de retratar o demônio num período em que, enfim, as pessoas não têm mais tanto medo do demônio, também mostra, né, que essa memória, ela
Ela
tá de alguma forma
continua.
se manifestando ali,
Ela
né?
muda,
E
né?
ela
Ela tem que
traz,
se adaptar.
ela se adapta, mas ela também vai trazer uma série de estereótipos. E de certa forma, já no Exorcista, nós vamos ter essa mesma temática, né? Mas representada de uma forma completamente diferente. Acho que isso dá para exemplificar bem, assim, como é que, né,
Sim,
essas
ela vai sendo.
questões.
Essas temáticas vão sendo atualizadas pro contexto atual. E, né, sei lá. Mas eu fico pensando, tem o quanto o cinema é marcante, assim, na vida das pessoas. Outro dia eu tava lembrando que a cena que eu tenho do 11 de setembro é uma cena de um filme. Tipo, eu já era uma pessoa que assistia TV, eu lembro do 11 de setembro, mas a cena que eu tenho na minha cabeça é do cinema. É de um filme que eu assisti na época, assim. Então, o quanto ele é marcante nas nossas vidas, né?
Só um adendo. Eu fiz uma rápida pesquisa e lembrei o nome do documentário, só pra ficar registrado, que é até um documentário relativamente bem famosinho, que é a história que o cinema não nos contava, alguma coisa assim. Só pra ficar registrado. Só pra fazer um negócio que o Diego mencionou agora do filme do Méliès. É incrível que, mesmo ele falando assim, ah, que a gente tá ali no início do século XX, então a gente tá num momento extremamente. De pensar essa ideia do moderno, do científico, então, por que ainda se utilizar de um imaginético religioso num filme para causar o temor, sendo que está se iniciando assim, um pensamento um pouco mais cético e um pouco mais científico mesmo sobre a realidade das pessoas, assim, então não tinha tanto. Não é que não tinha, mas já estava em um processo de. Mudança essa percepção, né, de realidade em relação a uma realidade um pouco mais religiosa, vamos dizer assim. Eu acho que isso é uma coisa que a gente quer tratar também, enquanto o discurso religioso, ele sustenta basicamente uma grande parte do gênero de horror no cinema.
Sim, o medo e a culpa e o
Sim,
temor, né?
e o quão fascinante é pensar isso, assim, por que trabalhar com esse discurso para causar o terror, para causar o medo?
Bom, agora eu queria que vocês falassem um pouquinho como é utilizar filmes como fonte, né? Porque a gente tá acostumado. Todo podcast aqui, todo episódio, a gente trouxe fontes diferentes. Não sei o que é processo, daí mídia, daí, sei lá, paleografia medieval, as coisas. Coisas muito, muito múltiplas. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre música, né? O episódio passado foi música. Sobre essa utilização de análise de filme pra história, assim. Quais são as dificuldades, se é algo fácil, algo muito popular.
Assim, eu não colocaria como fácil, definitivamente. Eu acho que quando eu comecei assim a minha pesquisa e eu sabia que o filme ia ser minha fonte, que eu ia trabalhar com isso, a grande dificuldade, eu acho, é ficar fazendo essa ponte, né, de ler sobre análise fílmica, ao mesmo tempo ler sobre história e cinema, né, porque muitas vezes não existe um manual pronto ali que vá te dizer como fazer tudo junto, digamos assim,
Não, e fora que
né.
no curso de história a gente não aprende muito, quer dizer, eu não aprendi nada a lidar com imagens, né?
Sim.
Uma imagem em movimento, muito.
Então, agora, na verdade, até eles vão trazer isso no currículo novo da história na UFRGS, que é tentar trazer um pouco desse estudo de uma semiótica, de uma
É que é super importante, né?
iconografia, que é muito importante, assim, porque há, às vezes, eu acredito, assim, que realmente isso já tá um pouco superado, mas que precisam de reformas, de coisas, de pensar de que não é um trabalho. Menor por tu tá tratando de uma imagem, um quadro ou um filme, não é um trabalho que tenha um impacto menor socialmente, que não tenha um grau de importância quanto. Porque às vezes existia meio esse receio, assim. Acho que eu e o Diego, a gente não chegou a pegar um pouco essa época ainda, que existia um pouco essa coisa de trabalhar o cinema e história, e de sempre estar vinculado a uma história cultural, um pouco. Sabe, felizmente isso já passou, assim, mas trabalhar, acho que cinema, o filme como fonte é uma coisa extremamente difícil, assim. Eu acho que, claro, qualquer fonte para mim é difícil de ser analisada, porque tu tem
Tudo tem
que.
suas dificuldades,
Tudo
né?
tem sua dificuldade, exato. Mas pensar assim que não é. Que muita gente até brinca, ah, vocês vão só sentar e assistir filme, sabe?
Entretenimento, né? Ah, estão só se
É,
divertindo.
nossa, e não é assim, tem diversos tipos de análise para começo de conversa, assim, tem aquela análise que é um pouco mais vinculada ao estudo do cinema em si, que tu tem que analisar fotografia, tu tem que analisar montagem, tu tem que analisar até a iluminação de uma cena, porque até isso,
Pode fazer a diferença.
exato, tem um significado por trás.
Isso é bem importante, né? Acho que o nosso tipo de análise, ela dialoga menos com questões técnicas, né? E mais com questões das representações mesmo.
Depende às vezes, assim, pode ser uma questão mais da representação ali em si, mas que às vezes a gente tem que fazer uma análise da estética também, né?
Então, com certeza, mas eu digo assim, claro, acho que a análise estética vai envolver questões técnicas,
Sim.
né? Mas ainda assim a ideia de estética é um pouco diferente da ideia de estética de fotografia ou estética, enfim, estéticas específicas de termos técnicos. É isso que eu tô querendo dizer, assim, acho que se diferencia um pouco,
Sim.
né? Apesar de que continua se relacionando, com certeza. Mas o que eu fiz, né? Tu tinha falado da imagem em movimento. O que eu fiz, assim, a metodologia que eu meio que adotei foi ver cenas separadas, né? Na ordem em que a narrativa do filme estava apresentando.
Sim.
Mas assim, eu vi uma cena, eu buscava identificar um corte bastante claro, digamos assim, né? Um corte de cena em que me parece, olha, essa pequena narrativa aqui terminou, agora vamos para outra parte, né? Assistia, anotava tudo que eu conseguia, né? Quer dizer, foi bastante longo. Assim, o filme de 1 hora e meia, eu fiquei quase de 4 a 5 horas fazendo isso, né? Vendo, anotando as cenas, depois passar isso ali. Mas, de alguma forma, foi o método que eu achei de deixar a imagem menos em movimento um pouco, né? Digamos assim, para eu pensar sobre aquele momento, né? Então, ainda assim, esse princípio básico, assim, que a Carol tinha falado de semiótica, que, né, em linhas gerais é a análise da imagem. Eu acho que ela é muito útil, assim. Eu acho que ela é uma coisa muito. Talvez, se eu tivesse começado, se eu tivesse feito essa cadeira, né, que a gente tá cursando, a gente tá cursando uma cadeira de semiótica agora. Antes de fazer a análise do filme, eu teria mais facilidade para algumas
Sim,
coisas.
porque até a imagem que parada, frisada, ela tem vários significados também, até dentro do filme, e até mais difícil do que até,
Com
tu, às vezes,
certeza.
analisar um quadro,
É, e o ver
alguma
de
coisa.
novo também, né? O
Sim.
ver e rever. Assim, isso é uma coisa que já adianto que quem tiver interessado
Eu
com
adoro
isso
que a
vai
gente
ter que ter
começa.
paciência.
É, a gente começa. Ah, eu gosto tanto desse tema. Tipo, ah, eu adoro o exorcismo, vou fazer sobre ele. Aí tu vê 5.000 vezes o filme, porque eu odeio esse filme.
Então,
Não
a
aguento
Sarah,
mais.
que tava
No segundo
no
episódio.
segundo episódio, ela tem um tweet que eu adoro e sigo como mantra na minha vida, que ela fala assim: bah, nunca estude o que você ama, assim, porque tu vai pegar nojo do negócio, tu vai desenvolver uma raiva e tu não vai ter mais aquilo. E é aquilo, assim, o Exorcista ainda me causa medo, assim, em determinados momentos, mas tu acaba que tu muda o olhar, né? Tu não consegue mais ver
E aí tu
aquele
tá
filme.
trabalhando em cima
Exato.
dele, então.
Então, assim, tu tem que fazer pequenas coisinhas assim: ah, tá, ela fez isso, ah, aconteceu aquilo, ah, por que que a escolha foi essa e não aquela? E eu li o livro também, porque ele é baseado num livro, então tu fica pensando: putz, não entrou isso do livro no filme, sabe? Ou, ah, essa cena que aconteceu no livro aconteceu assim no filme. Então, assim, tu acaba meio que tira o aspecto, assim, do prazer em assistir, por mais que eu ainda ache um filme maravilhoso e que realmente eu só espero, assim, depois dessa dissertação, eu ficar um bom tempo sem assistir ele para poder voltar a ter o prazer da experiência, né?
Mas eu acho que tem um outro lado aí também, né? Ao mesmo tempo em que, enfim, isso acaba se tornando chato, por outro lado, eu acho que o filme acaba crescendo, né? Em
Sim.
alguns aspectos, porque quando tu vai desmiuçar ele, tu vai se
Tu
dar
descobre
conta de
coisas que tu nunca
coisas,
perceberia de
talvez
como
vendo uma vez,
é.
assim, né? E também eu acho que vai servir como uma ferramenta de tu olhar, né? Com outros olhos para outros filmes também. Por mais que não seja teu objeto necessariamente de pesquisa, né? Eu acho que qualquer pessoa, assim, que é fã de cinema, né? Que gosta de assistir, que tem curiosidade de saber mais, né? Porque também não é uma coisa assim. Como é que eu posso dizer? Não é uma área tão aberta e acessível,
Não,
talvez,
no
né?
Brasil, acho que principalmente, a gente
É.
tem algumas universidades que têm até laboratórios de estudos
Mas se tu quer
sobre isso.
saber, tu tem que meio que, né, fazer uma pesquisa um pouco mais
Sim,
aprofundada.
tem.
Então eu acho que isso também é interessante, porque eu acho que vai servir também como, né, talvez uma ferramenta, ou enfim, não sei se ferramenta é o termo, mas uma forma de olhar com outros olhos para outros filmes, rever filmes, né, com outros olhos, talvez, enfim.
A partir disso, queria que vocês, então, me explicasse um pouco pro pessoal que tá escutando qual foi a. Como é que a crítica recebeu, né? E o público recebeu esses filmes. Eu lembro que. Ah, Exorcista, né? Dos anos 70. Eu lembro que desde que eu nasci eu tenho medo desse filme, eu nunca assisti. Eu assisti essa semana, assisti
Todos
ontem.
nós.
E aí A Bruxa eu lembro quando estreou, né? Porque aí foi alguns anos atrás. E eu lembro que, tipo, ah, sim, mais um filme de terror, né? Tipo assim, foda-se. Mas. E aí são esses dois, né? O clássico, super famosão, assim, que todo mundo tem medo. E mais um filme sobre bruxa que não sei o quê. Esse foi o meu, né? Eu falando isso, uma pessoa pouco culta em cinema.
É, ele foi lançado em 73. Ele é baseado num livro que foi lançado em 71. Então, quando o livro foi para a editora, assim, ele já tinha um contrato para ser adaptado para o cinema. Foi um negócio assim, não foi que foi o livro
Ah,
lançou.
pode crer.
Eles já foram assim,
Pensado.
já foi. Não, não é que nem foi pensado para o cinema, assim. O autor dele, William Peter Blatty, ele fez alguns roteiros de filmes de comédia, por mais irônico que isso soe. E ele tinha muito, então, contato com esse pessoal, assim, da indústria cinematográfica. E ele até fala que ele manda a primeira parte do livro, assim, tipo, o manuscrito, para Shirley MacLaine, que é uma atriz bem famosa até, algumas pessoas podem já conhecer de nome. E ele mandou porque ele escreveu o personagem da mãe pensando nela.
Ah, sim.
Então, assim, então já foi um filme que... Um filme, desculpa, um livro que ele já foi automaticamente sendo pensado também como filme. E daí, quando ele foi lançado, e isso tem no YouTube, é só botar assim, em inglês, infelizmente, ou até acho que tem em português, é só tu botar assim, reações de audiências assistindo O Exorcista. Porque assim, o filme ele estreou E ninguém tava esperando grandes coisas. Ele foi um filme de uma grande distribuidora, que é a Warner.
Warner.
Então, assim, eles estavam esperando um certo sucesso, porque filme de horror é um negócio, assim, que sempre deu
Sempre tem um público,
bilheteria.
né?
Exato, sempre tem seu público. Então, assim, nunca vai ser um fracasso, assim. É um filme que não custou relativamente muito dinheiro, mas era um filme de grande porte, assim. E o William Friedkin, que é o diretor, ele tava vindo recém de um Oscar, assim, que ele recém tinha ganhado um Oscar. Acho The French Connection, acho que era o filme com quem ele ganhou. Então ele já tinha um certo nome, era um
Mas não era de
gurizão.
terror, era um.
Não era de terror, mas ele já tinha essa coisa assim, um respeito artístico como diretor, então tinha suas certas. Aí ele pega e o filme estreia e acontece uma coisa que nem a própria Warner tava esperando, que é um boom um boom assim tanto em bilheteria quanto da própria crítica, assim. Então, o que que eles fizeram? Eles fizeram um mini documentário, tá disponível no YouTube, como eu falei antes, que é assim, bah, vamos pros principais cinemas, as principais cidades americanas e vamos só filmar. Vamos só filmar, a gente não vai fazer nada, não vai nem entrevistar. Eles só filmam as filas, as pessoas ficam 4, 6 horas nas filas para
Nossa.
conseguir o ingresso. E vamos filmar a reação enquanto tá passando a sessão. Então, assim, no meio da sessão sai uma pessoa e desmaia, tem pessoas que começam a passar mal, e pessoas que começam a chorar, tem gente que xinga muito o filme, e daí eles começam a falar com. Eu não sei qual é esse ereuteiro, mas uma espécie de lanterninha na época, sabe? Um guri que trabalhava no cinema, e ele fala: Olha, eu não consigo te descrever o quão bizarro é. As pessoas veem esse filme e elas desmaiam. E ele fala, bah, é muito difícil fazer uma pessoa desmaiar.
Sim.
Então, é muito tentar entender também. E a crítica gostou muito do filme. Ele foi um filme que ele foi para Oscar, se eu não me engano, ele teve 7 ou 8 indicações. Ele ganhou até o próprio autor do livro, que escreveu o roteiro do filme, ele ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado na época. Então, o filme, ele teve aquele su sucesso completo, né? Que é o sucesso do público. Ele foi o filme que mais lucrou naquele ano. Então, ele foi já considerado um blockbuster nesse
Sim.
sentido. E, ao mesmo tempo, ele teve sucesso de crítica e premiado, reconhecido por isso, né? E foi muito engraçado, assim, porque logo que terminaram o filme, muitos estavam dizendo, muitas pessoas, assim, importantes, atores, tinham recusado os certos papéis, dizendo, meu, não vou fazer esse filme aí, porque o horror, ele tem esse estereótipo, esse preconceito em relação a. Ah, não vou fazer filme de terror, porque filme de terror é normalmente um filme ruim, é um filme mal feito, é um filme que
Apelativo,
ele
né?
degrada. Então, assim, eles convidaram atores muito importantes na época para fazer alguns papéis, e eles simplesmente recusaram, assim, porque, ah, não vou fazer isso. Aí o Exorcista, ele vem e ele quebra isso, essa lógica, assim, que já tava sendo meio que em filmes anteriores, como o próprio Bebê de Rosemary, filmes que foram já bem recebidos pela crítica, que não eram. Mas nos anos 70, assim, eu acho que ele foi aquele que traz esse marco, assim, de qualidade e recepção de público.
É, eu acho que esse é um ponto assim bem diferente, né, nos nossos filmes,
Sim.
que é em relação à recepção de ambos, né? Enfim, acho que o primeiro ponto muito diferente entre os dois, assim, fazendo a comparação, é a recepção do Exorcista, como foi dito agora, ela foi uma recepção de muito medo, pânico, pavor, quase que histeria, né? As pessoas, né? O meu pai me falando sobre o Exorcista me fala que quando ele viu, ele era adolescente, né? E as
Traumatizou.
pais e as mães estavam se ligando e dizendo, enfim, não conseguem dormir ou algo do tipo.
Eu essa semana.
E ele foi vendido como um filme assustador. Com sucesso, no caso, né? Acho que o grande problema da bruxa, né? E que acabou sendo um problema pro próprio filme, no final das contas, foi a divulgação, assim, completamente errada do filme, né? Na minha opinião.
Distribuição.
Né? Que foi, assim. Um filme de horror, um novo clássico do horror, apavorante, perturbador, etc, etc e tal. Inclusive, ironicamente, eu tava revendo isso e existe uma das reportagens dizendo que talvez seja o Exorcista de sua
Nossa,
geração,
sempre tem, né?
né?
Isso daí é um mote, o hereditário tem isso
E
também.
aí eu me lembro da minha experiência indo assistir o filme pela primeira vez, antes de eu resolver que eu ia trabalhar com filme, né? Antes disso ser. Mas.
Ansiedade máxima, né? Toda expectativa do mundo.
É, eu tava com toda a expectativa do mundo. E eu, de fato, tive elas, assim, cumpridas, né? Eu adorei o filme. Mas uma coisa que eu me lembro muito foi que em diversas cenas eu ouvi as pessoas rindo.
Em voz alta.
Ao invés de, né, enfim.
Sim.
Estamos com silêncio.
E eu. Pois é, exatamente. E eu acho que isso tem muito a ver, né, com o que aconteceu. Acho que é um bom gancho assim, pra gente trazer com o que aconteceu com o gênero de horror, né? Acho que tinha falado nos anos 90, né? A questão do popcorn horror e tal.
Acho que vem, é uma coisa que vem aí do meio, acho que com pânico, né?
É, acho que próximos anos 2000, assim, né? Final dos anos 90, dos anos 2000, que foi quando começou, assim, essa cultura do jumpscare, né? Do chamado jumpscare, do susto, né? Que o filme de
Não que não
terror.
tivesse antes, né? Mas não
É.
fazia parte de como uma coisa necessária na narrativa, né? Porque a gente tem isso nos
Exato.
filmes
E
ali
assim,
do.
e aí o Exorcista também, se tu for ver, é um filme que acaba envelhecendo nesse aspecto,
É.
né? Muita gente ri vendo Exorcista hoje.
Sim. É.
E eu acho também que isso também tá ligado com, né, com essa ideia, com esse formato de filme de terror. E aí a gente vê tantas invocações do mal e retornos de não sei o quê,
Sobrenatural
e
2.
franquias que vendem muito, que são sucesso de bilheteria, né? Mesmo que, sei lá, se a gente fosse pensar que, sei lá, talvez esteticamente, às vezes, os monstros e espíritos desses filmes pareçam meio.
E que não sejam nem bem recebidos pela crítica também, mas isso não importa,
É,
porque o
exato.
filme
Que
pode
vendeu pra
não.
caralho.
É, mas é que tá, o filme pode até não ser um baita sucesso de público, no sentido de. Mas assim, ele não só se paga. Como ele gera o lucro. Então, por isso que esses filmes Boneco do Mal, Menina do Mal, Annabelle 1, Annabelle 2, sei lá, Cadeira do Mal, esses negócios continuam sendo feitos assim. E assim, sinceramente, alguns eles têm o seu. Eles têm a sua. Qual é a palavra? Não são de todo ruim. Por exemplo, o próprio primeiro Invocação do Mal não é um filme ruim. Entende? Então, tem que. Também tem assim, dentro desse popcorn horror que muitos chamam, tem também uma qualidade. Não é um negócio que é extremamente genérico e ruim.
É, o grande problema, só que eu acho, é
Mas.
que eles meio que acabaram ditando regra, de
É,
alguma forma.
sim.
Então, assim.
Condicionando como a pessoa tem que reagir, né?
Pois é, e aí qual é o que é contraditório nessa história toda? O The Witch, a bruxa, ele acaba sendo vaiado, digamos assim, pelo público, né? E aclamado pela crítica. Que também é uma coisa normalmente contrária, né?
Sim.
Normalmente tu tem um filme que é aclamado pelo público de horror, principalmente desse tipo de horror que a gente tá falando, e é destruído pela crítica, né?
É.
Então, assim, o The Witch foi justamente o contrário. E eu acho que isso tem a ver justamente com a forma que ele foi vendido. Me parece, né, que isso eu chutando, eu não sei, que o Robert Eggers, o diretor da bruxa, ficou meio que sem dinheiro para terminar o filme, no final da história. Eu acho que é essa impressão que eu tenho, né? E aí ele acabou recorrendo à Universal, que tinha interesse, né? Ou, enfim, pelo menos para ampliar a distribuição, né? Algo do tipo. Só que, ao contatar a Universal, existia uma troca aí, que é a seguinte, né? Nós vamos fazer a divulgação do filme.
Sim.
E ao fazer a divulgação do filme, né? Puxaram, digamos assim, tentaram colocar o filme dentro de uma categoria que ele não muito bem pertence. Eu vi muitas pessoas falando
Sim, ele
do.
é muito mais artístico, né? Muito mais, sei
É,
lá.
muita gente falando da bruxa como um drama histórico até,
Sim, nossa.
como alternativa ao, né? Então, assim, é claro, mas também tem um lado assim que a gente também não, eu também acho que isso não é, também não deve seguir por um lado do tipo assim, ah, então as pessoas são ignorantes porque elas não sacaram a bruxa. Acho que não é por aí também, porque ele, querendo ou não, ele é um filme difícil na minha concepção,
É.
né?
Pra
Ele
quem
foi difícil para
tá
mim que
acostumado,
estudei o filme. E ele vai ser meio assim, meio outsider, meio diferentão, como eu disse. Ele vai trazer elementos artísticos e ele tá ali pensando outras coisas, né? Também,
sim, o foco
junto com
dele não
isso.
é assustar as pessoas.
Exato.
É, acho que é mais uma questão de perturbar, né? A gente até tava falando sobre isso, tipo, eu não levei um
Eu
susto
acho que ele é um filme
assistindo
muito.
ele.
Eu acho que ele é um filme diferentão, vamos dizer assim. Porque ele traz muito essa ideia de um pesadelo do passado, digamos assim. E essa foi a grande questão. Eu vi uma entrevista do diretor falando isso, né? E isso me fez querer trabalhar com o filme muito, né? Do tipo assim, ah, um pesadelo do passado, então olha só. Ele tá, né, nos oferecendo talvez um discurso do que seriam os medos, as ansiedades, as fobias de uma sociedade, né? E claro, daí a gente pode também pensar que todas as cenas de horror que estão ali, literais, digamos assim, né? Da bruxa em si, de elementos como sangue, como, enfim, animais que representam a bruxaria, etc., né? Até que ponto aquilo ali não era real, né? Na mente das pessoas, digamos assim. Acho que esse é um exercício histórico dele muito interessante da gente pensar, né? Que eu acho que vai para além desse terror tradicional de apenas dar medo. E medo também é relativo, né? Acho que algumas pessoas
Claro.
podem ter se sentido perturbadas, outras nem tanto.
Foi muito engraçado que quando eu tinha que assistir ele, eu tava com muito medo. Aí eu tuitei, tipo, pessoal, o que que vocês acharam desse filme? Eu vou me cagar toda, como é que vai ser? E aí foi muito engraçado, foi tipo, nossa, genial. E tipo, ai, nem me assustei. E outras pessoas, meu Deus, não dormi uma semana, sabe? Eram umas coisas assim, que filme é esse? Sabe? Tem mil narrativas diferentes sobre o mesmo filme. Então eu acho que isso que torna ele muito interessante, né? Porque ele é muito complexo, eu acho, né? Para as pessoas, assim.
Só o negócio da Universo que eu tava falando aquela hora. Ela comprou. Teve uma briga no filme, porque ele estreou em Sundance, em, acho que janeiro do mesmo ano. Aí fez muito sucesso lá, então é muito engraçado. Tipo,
A
ele fez um.
bruxa?
A Bruxa, ele estreou num festival, que é um festival relativamente independente, mas muito reconhecido. E ele foi premiado lá, o cara ganhou o melhor diretor na época. Então teve essa briga do tipo, meu Deus, todo mundo tá dizendo que esse filme é.
Ah, é
Ah,
um
vai
festival
bombar
mais
muito.
alternativo,
Exato.
né?
Mas o quanto, na verdade, também é interessante pensar que essas grandes distribuidoras estão de olho nisso também, né?
Sim,
Daí ele
pois
foi
é.
comprado. Tanto é que foi um filme que a gente viu um cinema de shopping em Porto Alegre, que é um negócio que jamais, entendeu?
Exatamente, eu achei que esse ia ser o típico filme que ia ir pro Capitólio, pro Guion, ou pra alguma coisa
As
do
coisas mais
gênero. E
alternativas,
foi pro
né? Mais
GNC,
pro
né?
GNC e eu lembro que tu passou, a gente assistiu sessões diferentes de um dia de diferença, assim. E a gente passou pela uma experiência muito similar. Eu vi numa sexta-feira à noite, o que é a pior tipo de sessão pra te ver um filme desse. Que além de acontecer a mesma coisa, o pessoal ri em determinadas cenas. Quer
Eu vi
dizer,
numa quinta-feira à noite, eu vi na estreia, na realidade, né? Numa
eu acho.
quinta-feira à noite.
E que às vezes a pessoa, tu mesmo falou, às vezes as pessoas riem, talvez, porque elas não sabem como reagir
É,
àquilo, e
pode
aquilo é
ser.
tão estranho que elas riem meio que como uma descarga,
Acho que
assim.
de nervoso.
E mas elas vaiaram o filme no final. O filme
Putz.
acabou e eu acho que eu nunca presenciei isso na minha vida dentro de uma sala de cinema, que é a sala vaiar.
Isso me parece assim muito aceitável, do ponto de vista justamente de voltar para o que as pessoas criaram de expectativa, né, em cima disso. Porque assim, quando eu falo da gente tentar não ser pedante também, é a gente pensar que nem todo mundo vai ter a
Sim.
relação de ir no cinema ver um filme, né?
Da
Que
forma
eu, ou que
como,
tu, ou que
assim.
outras pessoas têm. Então, por exemplo, assim, eu gosto de ver o filme e mergulhar naquilo. E normalmente os filmes que são bons para mim são os filmes que eu não entendo completamente quando eu saio, né? Porque aquilo deixa ele comigo, né? E eu fico pensando, nossa, eu preciso ver de novo, eu preciso ler algo sobre, eu preciso ver um vídeo explicando, sei lá.
Adoro
Mas
Marvel.
tem gente, às vezes, que eu acho que tá querendo ali pra se divertir. E eu acho que também isso faz parte do papel, de diferentes formas de expressão artística, né?
Sim.
Talvez as pessoas tenham achado aquilo realmente tão doido, assim, que
Mas
tipo, o que é
isso
isso? Não faz sentido, quer dizer.
é.
E de fato, se a pessoa tá esperando uma narrativa de um filme de bruxa tradicional, vamos botar entre aspas, seja lá o que isso significa, né? Elas devem ter se decepcionado muito, porque
Os trailers que
as
passavam
coisas.
antes do filme, lembra? Era tipo Invocação do Mal 2, se eu não me engano.
Sim.
Aí eram os filmes que já
Sim,
estão
já estão
se.
nesse
E
climinha
estavam
mais,
próximos,
né, de serem
exato. Então
lançados.
é muito assim: a pessoa tá indo ver aquele filme porque ela também vai ver aqueles outros filmes. E é aquela coisa, né? Tu bota o gênero de horror tudo num saco só. E, mas assim, eu acho que só o fato da bruxa ter chegado onde chegou em termos de alcance de público e de ter entrado agora numa plataforma de streaming e ser um dos filmes mais assistidos agora, que até eles lançaram no passado as informações dos filmes mais, e a bruxa tava entre eles,
Sim, ele
na
saiu em
Netflix, no caso.
DVD, ele saiu em DVD no Brasil
Sim,
também, o que
isso
é
foi.
um sinal
Nossa,
de
é muito
tinha muita
difícil
gente,
hoje em
né?
dia, tipo, um filme sair em DVD, até porque ninguém compra mais DVD, né? Mas quando sai. Então, acho que, tipo, no fim teve foi uma recepção ruim, entre aspas, pelo público, mas pelo menos ele chegou, né? Acho que isso que é o importante.
Foi ruim,
Ele
mas foi bom.
teve o acesso, né? Que às
É.
vezes a gente não tem acesso a muitos filmes
Também para romper um pouco com
independentes.
essa ideia de que esse tipo de filme não vai chegar em grandes cinemas, né? Porque querendo ou não, isso é como a coisa funciona, né? Enfim, eu me lembro, tu
É o
falando isso agora, eu me
mercado,
lembrei de
né? É o
uma me lembrei da
mercado.
entrevista da Tilda Swinton lá, a atriz, né, do novo Suspiria, enfim, que é outro filme sobre bruxaria também, que tá causando um certo furor. E eu me lembro que uma entrevistadora foi falar com ela e perguntou assim, ai, O que que tu tá achando dessas reações tão polarizadas em relação ao filme, né? Tem gente amando, adorando, tem gente odiando, dizendo que foi uma coisa horrível, que isso nunca precisava ter sido feito.
Nossa.
E ela chega e fala uma resposta muito simples, que eu concordei muito, assim, pra repórter, do tipo: é o jeito que as coisas são, né, querida? Deixa pra...
É
Sempre
isso.
foi assim, né? E vai continuar
Que bom,
sendo. E que
né?
bom, então, assim, eu tenho certeza que muita gente também deve ter ido ver A Bruxa em grandes cinemas e gostou, né? É impossível que todo mundo tenha odiado. Agora, o que as pessoas poderiam fazer, eu acho, assim, né? É, por mais que elas não estejam gostando do filme ou algo do tipo, né? Elas poderiam não escolher o cinema como um lugar para entrar e ficar conversando, né?
Ah,
Sobre a
mas aí
vida delas,
então a gente
porque
vai entrar em outro
independentemente
tópico.
do
Daí
filme,
é
eu acho.
civilização o
Tem que fazer um
nome.
podcast, eu acho,
Porque só
isso é muito comum,
sobre.
cada vez mais comum hoje em dia, né? As
Exato.
pessoas entram pra ficar conversando, pra
É.
ficar mexendo no celular e eu não consigo entender. E é
Meu,
caro o cinema
é
hoje em
caro.
dia, né? Então, pra que gastar o dinheiro pra ir lá fazer isso, né? É
É.
uma dúvida que eu tenho, mas
Eu não
enfim.
sei, eu começo a jogar coisa nas pessoas agora. Eu tô entrando no mesmo nível de civilidade que elas, assim. Eu
Não,
tô
mas aí
pensando
tu vai gastar o
subversiva.
cinema e a pipoca nas
Pois
pessoas.
é.
É
Não, mas aí
muito
que tá. Eu vou
complexo.
falar um negócio meio polêmico. Eu sou contra comida dentro do cinema também.
Ah,
Desculpa,
só que
gente. Eu sei que
os
pipoca faz
convidados
parte
vão ser
do
linchados.
cano. Mas é que, bah, que raiva que me dá com esse pacotinho. Mas enfim, continuando a história, né, gente?
Tá, então agora vamos partir para os filmes em si. Vocês querem começar com Tira para o ímpar? Quer começar com o
Acho que começar pelo
Exorcista?
Exorcista, né?
É
Pô, início.
o mais voa.
Então, assim, rapidamente fazendo então uma sinopse do filme. Eu já falei agora já falo da recepção dele, né, do processo até de criação. O Exorcista é um filme que ele é de 73, ele se passa em 73, então ele é contemporâneo a si mesmo, a história, né? E é sobre uma menina chamada Regan, que ela é possuída pelo demônio. Tá, isso é a coisa mais simples do mundo de se explicar sobre o filme. Só que assim, a protagonista do filme em si não é nem ela, é a mãe dela, a Chris, que é uma atriz relativamente, se não relativamente, mas bem considerada em Hollywood na época, né, dentro da ficção do filme. E ela começa a perceber que a filha dela tá tendo comportamentos estranhos, que a filha dela. E ela então entra muito dentro de um pensamento de que talvez a menina esteja deprimida, de que talvez a menina esteja sofrendo algum tipo de pós-trauma em relação ao divórcio dela com o pai dela, que daí entra toda a questão também da família e de o fato dela ser uma. O que o trabalho dela demanda muito dela, demanda que ela sempre, nunca fiquem no mesmo lugar. Então entra toda essa questão também dessa análise médica em cima do que tá acontecendo com a Regan. Ao mesmo tempo que a gente tem essa história acontecendo, a gente tem a história do padre Carras, que é um padre que habita a mesma cidade que a Cris está habitando no momento, que, se eu não me engano. Ah, é
Que
em
é
Washington,
Georgetown,
é
uma coisa assim.
Georgetown, é em Washington, né? E aí. E é um padre que ele não, ele tá tendo dúvidas em relação à própria fé. Ele trabalha como uma espécie de psicólogo dentro da universidade que é uma universidade católica, e ele atende principalmente outros padres, assim, para falar de seus problemas, outros padres que também estão tendo dúvidas. Então, ele é um padre que tá tendo essa coisa entre fé e ciência dentro de si mesmo, assim. Então, ele sempre põe a ideia da ciência e da resposta científica sempre acima da questão religiosa. E, em contrapartida, a gente tem o prólogo do filme, que sim, que também é o epílogo, que terceiro é o padre Merrin, que é esse padre que, dentro desses dois personagens, meio que sabe o que tá acontecendo. E então a gente tem mais ou menos esse ambiente acontecendo na narrativa do filme. E basicamente o filme é isso. Aí que tá. É engraçado que a gente tava falando antes sobre formas de narrativas de terror e como Exorcista. A gente até, antes de começar a gravar, tu até me comentou, bah, eu achei. O filme me deu a impressão de ser longo. Eu até falei pra ti, né, Débora? Bah, o filme. Ele não é tão longo assim, tem acho que 2 horas e pouquinho, mas a forma de narrativa
É
dele
bem lenta,
parece que
né?
ela é
Ela é
lenta,
meio
é
silenciosa, assim.
silenciosa. E eu acho que é muito interessante também pensar nisso, assim, porque se eu for falar agora, como eu tô explicando o filme, é uma menina que é possuída, mas tem tantos pequenos elementos, assim, tem um detetive que também tá rondando, que o livro quase acaba se tornando quase que uma investigação, assim, em determinado momento o William Peter Blatty fala que ele teve que fazer uma escolha, assim, de peso narrativo para não tornar o próprio roteiro como se uma coisa centrada num detetive. Então tem muitas coisas acontecendo nesse filme. Mas basicamente ele tenta Eu acredito que o tema dele é, na minha interpretação, a minha visão do filme, é um tema assim. Tá, como é que tu debate a questão de ciência e religião, fé e tradição cristã no mundo extremamente moderno e científico, que é ali os anos 70? Então, todas as cenas que se passam no médico, todas as cenas que tem essa coisa, assim, desse mundo ali atual, desse mundo, assim, que tá distante de uma religiosidade, de uma coisa mais supersticiosa, entre muitas aspas, o quanto aquilo também, que é o curioso, tipo, as pessoas, no, durante as primeiras sessões do filme, as cenas que elas mais repudiavam, assim, eram as cenas dela no hospital. E não as cenas dela, sei lá, rodopiando a cabeça e,
E
sei lá,
vomitando gosma verde.
vomitando sopa de ervilha, sabe? Não foi nem isso. As primeiras cenas dela no hospital foi que causavam uma certa repulsa. Então, acho que basicamente é isso. Espero que. Aqui não tem como dar spoiler do Exorcismo.
É, todo
Quem é
mundo
que
já
tá? É um
conhece
filme que
também, né?
eu tenho. Levo ele como cânone de uma narrativa cinematográfica específica dentro desse gênero de horror. E ao mesmo tempo, infelizmente, é um filme que ele foi tão parodiado e tão satirizado que às vezes tem pessoas, assim, tem um primo meu que ele tem 17 anos, ele nunca viu Exorcista. E só que hoje em dia ele tem tanto esse imaginético do que tá no filme ali que. Sabe, parece que não vai causar mais nada nele, porque o filme é igual que tu falou, ah, eu até ri nas cenas finais, porque as cenas finais hoje em dia elas já foram tão batidas, assim, que as pessoas acham graça atualmente. Enfim.
É, eu acho muito interessante o fato do padre, né, o padre principal ali, o Karras,
É o Carlos.
ele ser psiquiatra, né? Eu acho que ele tem uma formação e aí ele vai pra igreja e depois ele fica se confrontando muito. Eu acho que o filme trabalha muito bem essa, o que mesmo tu disse sobre essa relação da ciência e da religião no embate, né? E outra coisa que eu gostei muito é sobre essa reflexão sobre o outro, né? Que se faz no filme. Essa demonização do Oriente, né? Começa lá no. Acho que estão num campo de arqueólogos no
Eles estão
Iraque.
num sítio arqueológico que é um sítio mesmo, né, real. Só não vou lembrar agora te dizer qual é o nome, porque eles só classificam no filme e no livro também como um sítio no norte do Iraque. Então, porque para mim é o grande. Não é que seja o grande tema, como eu falei, para mim o tema mais geral é essa questão da. De fé, ciência e tudo mais. Mas isso seria tipo um campo mais superficial da coisa. Aí quando a gente para ver sobre a questão do próprio Pazuzu, que não é mencionado no filme, o nome Pazuzu, mas o fato de mostrarem no início ali a estátua
O
dele,
Pazuzu
né?
é o
O Pazuzu,
diabo,
ele é o
o
demônio
demônio.
que possui a Regan. Em nenhum momento eles falam isso durante o filme. No livro, sim. O prólogo do livro acaba com a palavra para Zuzu, dizendo: Olha, esta ameaça que está chegando. E aí, então, a ideia de alteridade, que também é uma coisa que eu procuro trabalhar, tanto é que o nome da minha proposta agora se chama até assim, a ideia de trabalhar essa alteridade cristã, né? Então, pensar também que, assim, há vários diversos trabalhos, tanto aqui no Brasil, como principalmente fora, sobre esse aspecto de alteridade no filme Exorcista. Porque assim, eu não sabia que aquele demônio se chamava Pazuzu. Mas o fato de eles filmarem ele, que é um demônio assírio, de um âmbito. Pensando historicamente, ele é um demônio assírio do terceiro milênio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E filmarem, de fato, uma estátua que existe nesse circo ecológico do Pazuzu. Significa muito, assim, pensar esse processo dessa demonização do Oriente, feita não só. Pelo cristianismo, mas pelo próprio pensar cultural ocidental. Que, claro, tá enraizado junto com a tradição cristã, né? Uma coisa não tá separada da outra, muito pelo contrário, uma constitui a outra. Mas eu acho que. Acho que não, eu tenho certeza. O que é que tá? É muito engraçado. É meio que óbvio dizer que o cristianismo demoniza o outro e demonizou o outro ao longo da sua história, assim. As pessoas. O interessante é pensar como é que o Pazuzu entrou nessa, né? Ele tava lá na dele de boa, em que momento ele entra como essa figura, representação do mal, que acaba sendo a representação do mal para tanta gente a partir do filme, né?
Sim, pois é. E agora sobre a bruxa?
Bom, acho que eu vou seguir a mesma linha, então, falar um pouco
Desculpa, eu falo demais.
sobre a narrativa do filme, né? Basicamente, a bruxa, ele tá situado numa... Ao contrário do Exorcista, ele não é contemporâneo de si, né? Ele tem como objetivo retratar um período passado. E ele está retratando meados de 1630, século 17, nas colônias inglesas, né? Para a independência, logicamente. Porque é bem o princípio, né? É bem o início da chegada desses ingleses ali nas colônias do que vai vir a ser os Estados Unidos. E o filme vai centrar numa família, né, de puritanos. Puritanos, assim, resumidamente, seria uma vertente, uma variação do protestantismo, né, em que eles eram extremamente radicais, vamos colocar esse termo, não sei se é o melhor termo, mas eu acho que exemplifica relativamente bem, né? Eles eram muito obcecados com a ideia do pecado, digamos assim. Eles tinham uma série de questões muito específicas em como lidar com as tentações, com a sexualidade, etc. E o filme vai centrar numa família de puritanos, então, que começa o filme sendo expulsa, né? Desse vilarejo. Primeira cena do filme é dentro de um tribunal, né? Lembrando que o tribunal e a igreja eram a mesma coisa naquele momento, né? O poder do clero era o poder do judiciário também. E eles resolvem, então, sair, né, desse vilarejo e viver uma vida casta, digamos assim, em meio, né, à natureza, em meio à região, a uma região selvagem, digamos assim, né? No filme eles usam o termo wilderness, que não tem uma tradução muito exata, assim.
Selvageria, será?
Acho que daria para dizer que é uma região inóspita, uma região, né, não desbravada, né? Uma espécie de mata virgem, digamos assim. E quando eles chegam nessa região, né, eles começam a se deparar com uma série de problemas, né? E o primeiro grande problema é que o filho caçula deles, né, em um bebê no filme, ele desaparece misteriosamente, né? E seguido do desaparecimento dessa criança, a gente tem o fracasso das colheitas, problemas em relação a ordenhar os animais, etc. Uma série de questões, né, uma série de sintomas, digamos assim, de que existe uma presença maligna, maligna, vamos entender como satânica, né, porque as coisas não estavam desvinculadas no período, mas que tem uma presença de algo, né, de muito ruim circundando eles, né? E o filme dá a entender que esse algo ruim habita a floresta, né, que está situada na frente, digamos assim, do casebre, da mini fazendinha que eles têm ali, digamos assim, né? E com o passar do filme, né, esses sintomas, digamos assim, vão se acentuando, né, vão ficando mais fortes, e eles acabam se dando conta que eles foram vítimas, de fato, de alguma espécie de maldição diabólica, digamos assim,
Satã.
né? Que de fato eles estavam sob influência demoníaca naquele lugar ali. Enfim, uma coisa que eu acho que é muito importante de dizer, assim, apesar da representação disso no filme ser meio estranha, né, a forma como a bruxaria e esses sinais diabólicos se manifestem, a gente tem que saber que eles são estranhos para nós. Mas se a gente for pensar
Naquele contexto.
naquele contexto, né, eles eram o que de pior poderia estar acontecendo,
Tipo, meu
digamos
Deus,
assim.
meu milho ficou podre. Satã está aqui.
É, por aí, meu milho ficou podre. Uma cena que eu acho que é a que deu o nome ao meu TCC, inclusive, né, Ordenha Sangrenta, né? Ordenhar a cabra e sair sangue no lugar de leite
Ah, pronto.
era um sinal, assim, bastante ruim,
Mas
digamos assim.
acontecia
Coitada, a
com muito,
cabra
era
só tava com
comum
uma
isso.
infecção, tá ligado?
Era.
Exatamente, era comum, mas enfim, né?
Ela
Era uma forma, talvez, as
sangrar.
pessoas lidarem com as coisas que elas não tinham uma explicação imediata, né? Onde normalmente se recorria à religião para explicar o inexplicável, digamos assim. Uma coisa que é importante, eu acho, agora retrocedendo, voltando um pouco à narrativa do filme, é pensar que desde o início do filme, a Thomasin, digamos assim, que é a filha mais velha, né, do filme, da família deles ali, ela, logo no início do filme, tem uma cena dela orando sozinha. E nessa cena ela vai pedir perdão pelo pecado constante dela, né? Então, assim, ela tá sugerindo ali que ela não tem se comportado de acordo com a norma, digamos assim. Então, acho que nos traz uma ideia inicial de que ela já está flertando, né, com uma série de questões não muito puritanas, digamos assim. Como se ela não se encaixasse
Nesse
nesse
modelo.
modelo, né? E ela também, quando os irmãos menores dela irritam ela numa cena no filme, ela chega e ela diz que ela é a bruxa da floresta e que foi ela que sequestrou o irmão deles mais novo, né? E que entregou a criança ao mestre, né? No caso, essa criança de raptar o bebê. E tem um detalhe importante também, né? O bebê não era batizado.
Ah, sim. É.
O que é um fator crucial, né?
Vai
O
pro
rapto de
inferno.
crianças não batizadas,
Deus
né?
não tinha olhado para ele ainda.
Exato. Então, esses acontecimentos, né, vão culminando e daqui a pouco começa a haver uma certa tensão em relação a Thomas, assim, né, em relação ao personagem dela, né? A família dela, os pais dela começam a acusá-la de bruxa. Ela se torna então, né,
Problema.
o problema, digamos assim. E o filme termina, na minha opinião, com uma imagem
É muito bonito,
maravilhosa,
né?
né? Que é
Lindo,
ela
lindo.
conversando com o Black Philip, que é alguém que eu esqueci de falar, o Black Philip é o bode,
É, na
né?
real, no
Bode.
final do filme, quem que é o diabão? O bode. O bode que tava lá o tempo inteiro
De
brincando.
boa,
Então, o que
sentadinho.
também é uma coisa bem coerente, né? Em
É, e é
termos
muito a
históricos.
natureza, acabou que era um animal, né?
É, com certeza. Então, o que acontece é que o bode se assume na realidade, né, não apenas como bode,
Como
mas
pode?
como o diabo, digamos assim, e convida a Thomas, assim, a colocar o nome num livro. E esse livro, no caso, ao colocar o nome dela no livro, ela vai poder finalmente viver uma vida de luxúria, de delícias e coisas do tipo, né? Como, por exemplo, ele pergunta para ela se ela quer sentir o gosto da manteiga.
Eu
Sobregelé a
adoro,
manteiga é uma
amo,
coisa.
adoro essa frase.
Manteiga é uma coisa muito cara naquele período. Era uma iguaria assim, né? Muito difícil de encontrar. Ela pergunta se ela quer um vestido bonito, né? Então, ele oferece uma série de questões. E ali a gente tem, na minha opinião, uma ruptura com o que a gente parecia estar percebendo no filme até então. Até então a gente tinha uma bruxa capaz de todas as maldades. Até então a gente tinha uma série de clichês em relação à imagem da bruxa, né? Apesar deles serem estranhos, por causa do contexto do filme. Mas quando ela recebe essa proposta, digamos assim, e resolve colocar o nome no livro, ela escolhe, né? Ela escolhe sair daquele ambiente opressor, digamos assim, que era o ambiente familiar dela, que estava condicionado, por sua vez, por uma doutrina puritana, né? E escolhe, então, né, essa libertação, essa liberdade, vamos dizer assim. Então, ela vai seguir nua o bode até a floresta, né, e vai se unir, então, a um círculo de mulheres nuas, que ali me parece uma referência muito clara ao sabá, né, ao encontro noturno, o encontro de feiticeiras. E essas mulheres vão levitar, né, numa espécie de êxtase, assim, ao redor daquela fogueira. Essa é a última cena do filme, né? A Thomas, sim, então levitando em êxtase. E ela sorri, né?
Ela tá
Ela
muito satisfeita com o que
tá muito
aconteceu, né?
satisfeita, né? E eu acho esse final muito genial, né? Porque ele vai estar tá dialogando, eu acho, e aí eu acho que é um ponto crucial, assim, do que eu falo no meu TCC, do que eu defendo ali, que ele vai, apesar de te oferecer uma imagem super tradicional do que é uma bruxa durante todo o filme, né? Bem no fim do filme, assim, nos últimos momentos, ele vai inverter a ordem, vai nos oferecer, assim, o que a gente pode chamar de uma visão revisionista do que é a
Do que
bruxaria,
uma
né?
bruxa.
De que talvez, né, flertar com essas crenças pagãs, vamos colocar assim, ou flertar com essas ideias não puritanas, não cristãs, fosse uma forma, né,
De
de refúgio
libertação.
também. É claro que tem vários outros elementos envolvidos na narrativa, mas eu tentei aqui dar um panorama geral, digamos assim, do
É,
que.
eu achei o filme muito bonito, assim. No final eu tava tipo, nossa, foda. É, mas eu entendo muito, assim, as pessoas que não, que deram risada, porque aí tá ali muito empolgada e tal, daí, bah, o diabo é o bode, tá ligado? E aí é muito difícil a gente se colocar nesse contexto de entendimento do que para eles aquilo significava. Meu, perder a tua colheita, tu não ter uma manteiga em casa, era uma coisa muito significativa. E eu acho que esses filmes de terror que estão mais no momento agora, a gente só sente o medo quando a gente consegue se colocar na história também. E nessa história é muito difícil a gente se colocar nela. Então, né, tipo.
Agora eu acho que nunca tinha parado
Com
pra
certeza.
pensar
Tipo,
nesse
sei lá, filme de terror
sentido.
que tu entra numa casa assombrada e aí tem, sei lá, um bebê espírito, tá ligado? Meu, eu posso entrar na casa ali da
Eu acho que
esquina,
tu
né?
tocou num
Sabe? As
ponto
coisas
muito
é
crucial, né? Do
do gênero,
porquê que ele
né?
é um filme difícil também, né?
É,
Porque se
pois
tu não
é.
tem esse conhecimento prévio, digamos assim, não só da pesquisa do Eggers, né? Como, enfim,
É, essa
próprias questões
sensibilidade
da época
histórica,
mesmo,
né?
né?
Tipo, de entender
É, mas acho que.
Essas
Mas talvez ele
marcas.
possa servir para despertar esse interesse. Pelo menos em
É,
mim ele
sim,
despertou,
também.
né? Claro, eu sou estudante de história, então
Já tá,
isso é
né?
meio. Mas assim, eu conversei com muitas outras pessoas também que não tinham gostado tanto do filme. E eu fui lá e insisti e falei horrores e, entendeu? Algumas pessoas não devem nem aguentar mais me ouvir falar sobre esse filme, né?
True.
Mas justamente nessa tentativa do tipo, olha, esse filme ele tem mais para nos dizer, ele não é simplesmente essa narrativa. A gente tem essa narrativa superficial, né, no filme.
Sim.
Ele tem essa superfície. E isso também da narrativa superficial é uma coisa que tu tinha perguntado antes, né, da análise fílmica. Acho que é o grande desafio da análise fílmica, né? É a gente se dar, tentar identificar o que não é superficial na narrativa,
Sim,
né?
é.
A gente tentar ver o para além da narrativa principal, né? E tirando essas camadas, existem sempre camadas narrativas, né? A gente precisa tentar desmembrar elas para entender certas coisas, né? Isso foi uma coisa que eu tentei muito fazer. Claro que para fazer isso, né, a gente vai ter que buscar outras formas de conhecimento que não sejam apenas o filme em si,
Sim.
né? Vai ser muito difícil, pelo menos, né?
É.
Exige um treino, digamos assim.
Mas pensando nisso que tu tinha mencionado, da questão de que, talvez ele não tenha me assustado tanto, porque é aquela coisa assim que tu tem que te colocar na história. Não só no gênero de horror, acho que em qualquer
É, em qualquer um,
filme ele te coloca no momento que tu vê ali. Eu e Diego, a gente até leu um cara, que eu acho que ele é. Ah, ele é de estudos culturais, né? Acho que é de Princeton, eu não sei de onde é. O Steven Prince. Não sei de que universidade ele é.
Eu não me
É uma
lembro agora
grandona,
também.
Yale? Não sei, é uma
Não me lembro
grandona.
agora, mas ele é um
Ele é
cara
estadunidense.
especialista em teoria do
É.
cinema e análise midiática também, né?
E ele trabalha. E tem um livro muito bom dele, que é The Horror Film, e ele fala sobre a questão do gênero de horror. E ele até fala assim, que o gênero de horror, ele não só perdurou durante toda a história do cinema, voltando lá para a primeira coisa que a gente falou, por ser. Porque é o único que toca aquilo que eles chamam do âmago humano. Ele é o único que consegue falar e dialogar com a consciência humana daquele período. Independente se o filme ele é sobre uma família lá no século XVII ou se é sobre uma família no século XX. De qualquer forma, eu acho assim, a bruxa ela tá muito distante da gente. Mas ainda ao mesmo tempo, quando o filme foi lançado, ele entrou dentro de um revisionismo em relação ao feminismo, por exemplo. Então, assim, ele
O que
também.
aproxima de volta, né?
Exatamente. Então, assim, aquela coisa assim, ele não causa talvez aquele terror mais explícito e mais direto, por às vezes a gente não entender direito o que aquilo significa. Mas é muito engraçado que eu passei esse filme em sala de aula para um segundo ano do ensino
Meu
médio.
Deus.
Eu sei, né? Vivendo e aprendendo. E uma menina, eu passei assim, pra eles verem em casa, cada um escolheu um filme, eu dei uma lista e uma menina escolheu esse. E ela escolheu, ela voltou daí na outra aula e me falou: Ah, professora, porque é muito estranho, porque o diabo tava em tudo, o diabo era um coelho, aí o diabo. Aí eu fiquei pensando: Nossa, nem eu tinha percebido aquela cena em que tinha um coelho e que aquele coelho ali representava uma ameaça.
Mas pra ver como
E
ele
a guria.
subestima também, né?
Exato,
Ao
é
mesmo tempo
isso que
que
eu
ele é
tava
um filme difícil,
falando.
uma menina do segundo ano se
Assim.
deu conta de uma coisa que de fato
Que
é
tava.
real, né? Importante. O diabo de fato tá em
Sim, ou
tudo.
seja.
Ele tá representado pela lebre também.
Então, assim, a questão de que talvez o diretor ele fez toda uma pesquisa, mas ele conseguiu traduzir, ele conseguiu passar. Que eu deixei para. Percebi, assim, toda a minha arrogância de dizer assim, eu que trabalho com isso, sei. Eu não deixei. Eu deixei isso passar enquanto a minha aluna foi lá, pô, senhora, eu vi isso aqui, pode crer, sabe? E também de pensar de que enquanto na minha sessão o pessoal riu, o pessoal fez isso, o pessoal vaiou, Depende da sensibilidade. É aquilo mesmo que tu falou no teu tweet, a resposta às pessoas. Tinha gente que, tipo, ah, é ok, ah, não. E pessoas, pá, eu não durmo por uma semana.
Sim.
Então também acho que nessa questão dessa recepção de, tipo, ah, ele talvez não dialogue tanto com a nossa realidade, por isso. Eu acho que também depende, né? É uma coisa
É.
meio.
E ele também, eu acho que ele tem um elemento assim de não ser explícito muitas vezes, né?
O que é
Sim.
muito
O
bom,
que é muito
né?
bom,
É, não, são
e é
coisas muito
muito, e
boas
dá um
pra.
tom, vamos botar entre mil aspas aqui, realista pra coisa, né? Porque apesar das cenas de horror estarem, elas estão sempre mostrando coisas, pelo menos na maioria do filme, que são possíveis, né? Como, por exemplo, o sangramento
Das tetas da
das
cabra.
tetas da cabra, ou então o milho podre, né? Enfim, mas como essas coisas que são reais, digamos assim, vão ser interpretadas, né? Digamos
Sim.
assim. E essa coisa do diabo nunca tá, né, aparente, né? Perto do final do filme, eu me lembro que a cena que as pessoas riram quando eu tava no cinema, pelo menos, foi a cena em que o corvo bica o seio
Sim.
da
Ah,
mãe da
aquilo é muito,
Thomasin.
aquilo é pesado.
Pois é, e daí já poderia abrir uma outra discussão, né? Do porquê que uma cena pesada como essa foi motivo de graça.
Eles deram risada essa cena.
Sim, foi essa cena que deram risada. Ao mesmo tempo, eu fico pensando que o que acontece é que o Caleb, né, aparece para ela, o filho mais novo aparece para ela segurando o bebê que some, né? E ela vai dar de mamar pro bebê, teoricamente sumido, e o bebê se torna o corvo, né? Porque é tudo uma ilusão
Sim.
provocada pelo diabo, na realidade. E também é outra coisa que daí a gente já pode puxar um pouco da época, né? O elemento da ilusão, né? O diabo é o mestre do ilusionismo, é o mestre da enganação, etc e tal. Então, assim, outro ponto que também, né, no meu caso, que foi a cena que riram, pode ter servido como, enfim, talvez as pessoas não tenham, né, tido essa sacada, e eu também não vou culpar, mas, enfim,
É,
eu
eu
acho
acho
que são
que.
reações a algo não usual,
É, e eu
né?
acho que é isso que é a graça do cinema também, né? Tu tem muitas interpretações, muitos gostos diferentes, e tipo assim, é nisso que se vai produzindo muita coisa também, né? E eu acho que isso é bem positivo. Então, pra terminar, eu quero que vocês deem dicas de leituras, que vocês indicam, que vocês gostem.
Pois a gente ficou pensando sobre isso, né, antes de vir aqui, porque existem leituras assim que são muito, eu acho, importantes, né, mas a gente também não queria trazer leituras de, sei lá, muito difíceis, ou não só difíceis de interpretar, mas difíceis de encontrar, né?
É.
Então a gente escolheu assim dois livros que eu acho que são mais acessíveis.
Quatro, na verdade.
Quatro, né? Mas eu digo dois que são mais fáceis de se encontrar, mais fáceis de ler também, eu acho. Para quem quer, né, primeiramente ter um contato com o assunto. Um deles é História da Bruxaria, escrito pelo Jeffrey B. Russell, né? E ele tem um outro capítulo novo que é escrito por um jornalista, que eu infelizmente não vou me lembrar o nome agora, em que ele vai falar sobre neopaganismo. Mas desculpa, ele é um livro já dos anos 90, e ele tá passando por uma segunda edição. Pela primeira vez ele tá sendo lançado no Brasil em português traduzido. E, enfim, ele tá na maioria das livrarias, etc e tal.
Bom, eu pensei assim, que é que tá. A gente pensou também em trazer que é um livro que ele é acessível no sentido de compra, e até, se eu não me engano, ele deve ter em PDF. Não baixem coisas ilegais, gente. Que é um livro feito por um historiador aqui da URGS, que é o Rafael Hansen Kisani, que é o Revolução em Película. E ele faz assim, o livro em si, ele não é tão. Ele tem um foco específico, que é analisar o cinema durante a Guerra Civil Espanhola, mas o início ali dele, é o primeiro capítulo,
Isso.
o prefácio, ele traz assim, de forma muito didática, a questão de trabalhar história e cinema, e também a questão assim, quais foram os primeiros teóricos, o que que cada um dizia, quais eram as vertentes teóricas das escolas. Então, acho que um livro fantástico também, não é um livro muito caro. E o outro.
E só uma última adenda em relação ao livro do Quinzani, que além de trazer essas questões, ele traz de uma forma também muito resumida, mas muito rica em informação, a questão dos primórdios do cinema mesmo, né? Dos
Sim.
Nickelodeons,
Ai,
né? E
que
o
massa.
do início da popularização disso tudo. Então, assim, é bem bacana, né? Dá até para fazer uma leitura mais seletiva, se tu quiser saber de coisas mais específicas, assim.
E o outro é um livro que eu tô lendo agora, por minha dissertação, que foi até me indicado por um professor de teoria da UFSC, que é o professor Rodrigo Bonaldo, que foi aluno aqui até da URGS, da História. E ele me indicou esse livro, eu até achei curioso, que é o Dança Macabra, do Stephen King. Que é um livro que ele não é uma ficção, é o primeiro livro do Stephen King não ficcional. Que assim, ele foi professor por muitos anos de literatura numa universidade lá nos Estados Unidos, então ele pega mais ou menos tudo aquilo que os alunos traziam para ele de perguntas sobre o gênero de horror, e ele pensou, bah, vou escrever um livro sobre isso. Então ele faz uma análise do que o gênero de horror representa na cultura pop dos anos 50 aos anos 80 nos Estados Unidos. Então é um livro fantástico, assim, ele é muito gostoso de ler, porque ele traz a questão das experiências dele quando criança, vendo filme de terror no cinema. Ele traz, assim, muita coisa já um pouco mais teórica, no sentido, assim, das várias representações de personagens de monstros no cinema de terror. Então, eu acho que é um filme muito. Um filme. A gente fala tanto filme. Um livro muito, muito legal pro pessoal que tem interesse em ler. Não tem o foco do cinema, né? Mas tem o foco daí na questão do gênero de horror dentro da cultura ocidental.
Então tá, muito obrigada pela participação de vocês, por terem vindo até aqui nessa tarde de sábado ensolarado. E é isso, querem falar mais algum recado, algum merchan, alguma.
É, eu acho que só para
Algum
finalizar
merchan.
mesmo, né, aproveitando fazer o Merchan, o segundo capítulo do meu TCC também, ele fala muito sobre história e cinema, né?
Abaixem os trabalhos deles, tá
Sobre
tudo
as
no
relações e tá
lume.com.br,
lá
eu acho. Não sei se é isso aí.
gratuito. Lume URGS,
Isso.
Ordenha Sangrenta.
É.
Vocês vão encontrar.
Pesquisa ali, Ordenha Sangrenta, Diego.
Não tem como errar. Bom, de merchandising eu não tenho muito o que fazer, porque
As pessoas da história, a gente não tem nada, né? A
não, ainda, cara, eu tô
gente não.
fazendo
Mas vem uma
pesquisa ainda,
dissertação por aí,
né? Mas
né?
assim,
Em
ó, gente,
breve.
em breve vem uma dissertação aí que, assim, já tem outros trabalhos sobre exorcista, mas acredite, este vai ser
Um
diferentão.
novo conceito sobre
Vai ser um
exorcista
novo
está para
conceito
surgir.
que a gente vai. É uma abordagem teórica bem diferente, que não foi aplicada ainda dentro do cinema, que é o da memória cultural. E, né, trabalhar também uma questão, trago mais também a questão do Oriente aí, pra gente poder pensar também isso, essa visão, né, que a gente tem em relação ao Oriente. E sabe, novamente só agradecer pela oportunidade de poder estar falando do nosso trabalho, estar debatendo isso, que é muito legal também, porque às vezes a gente só faz isso nos corredores da faculdade, em mesa
É
de bar.
verdade.
E às vezes a gente sempre tá nesse lugar e pensa, puta, a gente podia estar,
Aí
né?
vamos gravar um podcast.
A gente podia estar passando isso, essas discussões e é muito engraçado que eu ouço podcast, às vezes eu detesto quando falam de história e cinema. Eu, não é sobre isso. E agora eu tenho medo que alguém ouça e pensa, putz, não é bem. Porque é sempre essa coisa, né? Mas,
E
enfim, é só
também.
agradecer.
Eu vou mandar as críticas na rede mencionada, né, pra vocês. E aí vocês respondem depois, assim, ó. Porque
Não.
eu nada sei. Então tá, pessoal, muito obrigado por ouvirem. As redes sociais do nosso podcast é o arroba trivialista no Twitter e a trivialista@gmail.com, no e-mail. Quem grava é o Leonardo Braga e a produtora é a Half Dev. Tchauzinho!
Half Death.